é tempo de informação. Vamos para já escutar-se o António Feliciano com os destaques.
Vamos aos títulos. Acidente trágico na Nacional 244, no Sardual. Uma pessoa perdeu a vida em despiste de automóvel. Por tomar, análises ao Nabão denunciam mais focos poluidores. Autoridades investigam suspeitos e só depois é que os nomes serão divulgados. Organizadores da Horta Municipal reclamam por acompanhamento técnico. Vereador recomenda o Borda d'Água e ouviu aquilo que não queria.
Falamos agora do estado do tempo para esta terça-feira. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e persistentes no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, que são fracos na região sul. Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, condições favoráveis à ocorrência de trovoada, vento moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas que podem chegar até aos 90 km/h. Ainda descida da temperatura. Máximas de 14 graus para o Porto e Coimbra, 15 para Castelo Branco, 17 para Leiria e Lisboa, 18 para Tomar e Évora e Santarém e Faro chegarão aos 19.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Uma pessoa perdeu a vida na sequência de um despiste do automóvel que conduzia. O trágico acidente aconteceu neste domingo, pelas 18h22, na Estrada Nacional 244, Monte Cimeiro, Conselho de Sardual. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, à chegada das forças de socorro, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Infelizmente, não foi possível inverter o estado crítico em que se encontrava, sendo que o óbito foi mesmo declarado no local. Um senhor de 73 anos terá cometido suicídio por enforcamento na localidade de Alvega, Conselho de Abrantes. O alerta foi dado pelas 10h42 desta segunda-feira, sendo que para o local foram mobilizadas as forças de socorro e ainda a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência. Nesta altura, então, o cenário aponta mesmo para suicídio, ainda que nenhuma outra tese possa para já ser descartada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os utilizadores do Horto Municipal de Marmelais de Baixo de Tomar estão descontentes com a forma como estão a ser tratados pela Câmara Nabantina, considerando mesmo que estão a ser prejudicados comparativamente a outras realidades do Médio Tejo. Este descontentamento surgiu pela voz de António Carlos Godinho, um dos rostos do Bloco de Esquerda de Tomar, mas que neste particular foi o rosto dos citados utilizadores, numa intervenção que teve como palco a reunião pública da autarquia nabantina que decorreu nesta segunda-feira. António Carlos Godinho apontou o dedo, por exemplo, ao pagamento da taxa anual, que no caso de Tomar chega aos 108 euros, enquanto em Constância é de Borla e em Abrantes é de 5 euros. Para além disso, lamentou que o município não cumpra com o regulamento no que a formação diz respeito, assim como no acompanhamento técnico, também previsto neste documento orientador.
Esta situação é altamente discriminatória em relação aos outros municípios da Comunidade Intermunicipal Médio Tejo. Portanto, esta taxa não tem paralelo em nenhum sítio do país. Dos estudos que eu fiz, que nós fizemos, um valor que se assemelha a este é 30 euros anuais. Portanto, há uma desproporcionalidade chocante no que toca a este espaço territorial. Portanto, políticas diferentes, são políticos diferentes, curiosamente da mesma força política. Mas o que é curioso é que podíamos dizer assim, aceitaste pagar isso, nós também cumprimos. Que é facto. Olhamos, vamos percorrer o regulamento e a Câmara, que é responsável por este projeto, que nós apoiamos e queremos. Eu disse numa reunião anterior, que, quer dizer, ao fim de um ano e tal de implementação deste projeto, continuar apenas com 13 pessoas, acho que deve-se fazer uma leitura. E só havia 5, candidatámos agora mais 8. A exigência do cumprimento do pagamento não corresponde à responsabilidade e à assunção do que está escrito, estipulado, no regulamento. Como, por exemplo, formação. Eu passo para um outro ponto. Digamos que o primeiro ponto, taxas, passo já para um outro ponto, que tem a ver com a formação. É dito em diferentes momentos, como, por exemplo, no ponto 3 do artigo 10º, em que a Câmara exige, é um dever do hortelão, do parceiro, do utilizador, cumprir duas formações anuais promovidas pelo município. Um ano depois, zero formações. E nós queremos formação, até para dar cumprimento aos objetivos que lá estão estipulados. Temos mais consciência na gestão, da alimentação biológica, da alimentação saudável, de todos esses objetivos que estão muito bem regulamentados.
Hélder Henriques, vereador do Partido Socialista e responsável pelo Horto Municipal, respondeu a António Carlos Godinho, recordando que o citado regulamento foi aprovado em Assembleia Municipal com os votos de PS, Independentes, CDU e Bloco de Esquerda, recorrendo depois a algumas expressões que tiraram o cidadão do sério, como por exemplo quando abordou o desejado acompanhamento técnico, falando no almanac Borda de Água.
A taxa anual é um assunto que já foi apresentado à discussão aqui numa reunião de grupo, está em estudo no gabinete jurídico, precisamente para submeter à aprovação ou não da Assembleia Municipal, uma vez que este assunto é da competência da Assembleia Municipal. Se fosse uma atualização da taxa, seria competência do Executivo. Como não é uma atualização, é uma alteração à taxa, ele tem que ser sujeito à apreciação da Assembleia Municipal. Daí, portanto, está em estudo, há de chegar ao seu termo e devemos ter uma conclusão. Relativamente à formação, no dia 21 de fevereiro de 2018, falei com o Dr. Samuel Pereira, do Centro de Formação Profissional, precisamente para que nos facultasse formação, precisamente nas hortas. Estou à espera da resposta, não posso pressionar. Ele, de acordo com a organização do serviço, do plano de atividades que tem, há depois de me dizer se é viável ou não viável, é possível ou não possível, a formação a ser dada nas hortas municipais. Relativamente ao acompanhamento técnico, esta para mim é nova, porque, pronto, acompanhamento técnico, o indivíduo, se quiser saber como é que se plantam as couves, provavelmente é carris para baixo e não carris para cima. De maneira que eu até sugeria que este acompanhamento técnico, saber quando é que se plantam se fazem determinadas culturas, olha, se calhar o Borda d'Água também ajuda um bocadinho, digo eu.
António Carlos Godinho ouviu e não gostou, chegando mesmo a dar um murro na sua mesa. O representante dos utilizadores do Horto Municipal acusou o vereador Hélder Henriques de ter sido indelicado e disse que o eleito do PS mostrou não ter perfil para a causa pública.
E não diria isto se o senhor não tivesse sido indelicado com a sua abordagem de mau gosto no que toca às... Eu sou sensível, né? Inteligência emocional. Mas a história faz-se com documentos. Como sabe, uma das minhas áreas, eu trabalho com documentos. E a história faz-se com documentos. Assim como testemunhos orais. Nós temos o seu testemunho oral da reunião. Eu não diria isto também. Mas vai ter que ouvir. Mas quando falei do acompanhamento técnico, está aqui no regulamento. Direito do utilizador ter acompanhamento técnico relativamente a práticas de produção agrícola sustentável. Foi, na minha perspectiva, indelicado para com o cidadão, que aqui representa um conjunto de cidadãos que estão disponíveis para implementar um projeto da autarquia, portanto, é nosso, estamos disponíveis para o evoluir, não estou disponível para ouvir alguns comentários, ou então tem que levar, quem diz o que quer ou o que não quer. E sobretudo para um político que tem responsabilidades, dizer, como disse ali, ninguém é obrigado a ter uma parcela no Horto Municipal. Pois não, mas são os políticos que estão obrigados a saber, a estar à frente nas decisões. Quem não tem perfil não pode estar, não pode desempenhar cargos públicos. Quem desempenha cargos públicos tem que estar disponível para ouvir e não considerar que os outros são ou indigentes, ou usurpadores, ou analfabetos. Está no regulamento que temos direito a ter acompanhamento técnico.
A Câmara de Tomar e a Freguesia de São João Batista Santa Maria dos Olivais vão estabelecer um contrato de comodato para a cedência dos sanitários públicos situados na rua Aquiles da Mota Lima, perto da Igreja de Santa Maria do Olival e ainda na rua da Fábrica da Fiação. Ou seja, a Junta ficará com a responsabilidade de zelar pelas estruturas em causa, disponibilizando-as ao público e ainda garantindo que haverá um vigilante em cada uma delas no sentido de assegurar uma boa utilização e impedir atos de vandalismo. Ainda assim, convém referir, só depois da votação deste assunto em reunião de Câmara, é que tanto a autarquia como a Junta Urbana irão discutir alguns detalhes finais deste processo, ou seja, ainda não é oficial o acordo entre as partes envolvidas.
Rádio R, informação.
Afinal, há mais do que 12 focos de poluição no Nabão. A indicação foi avançada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, após ter sido questionada por Américo Costa, do Grupo Aqua, em plena reunião do Executivo Nabantino. O ambientalista quis saber que focos são esses, numa intervenção onde direcionou duras críticas à estação do tratamento de águas residuais de Ceiça, estrutura situada na Sabacheira, referindo mesmo que a mesma deveria ser desmantelada, uma vez que não cumpre o seu papel. Quanto aos focos de poluição, Anabela Freitas referiu que a esses nomes não vão ser do domínio público enquanto decorrer o processo de investigação, deixando ainda a convicção de que as bactérias detectadas no rio não são, nesta altura, motivo para alarme.
Esses 12 focos foram, aliás, neste momento já há mais, ainda a semana passada houve mais uma reunião. Esses pontos identificados não vão ser divulgados, porque, como sabe, vão ser alvo de fiscalização e, portanto, não vamos divulgar antes de fazer a fiscalização. Não vão ser divulgados. Bem como os resultados ainda não estão disponíveis na página da APA, também não estão ainda nas nossas, porque ainda não temos a totalidade dos resultados. Eles serão publicados na sua totalidade. Aquilo que está previamente acordado é ser publicado na página do município de Tomar, na página do município de Orém e na página da APA. Da parte da Câmara, os resultados finais deviam estar concluídos a semana passada, não tive tempo hoje de fazer o ponto de situação se já estão ou não concluídos. Os coliformes fecais podem ter duas origens. E os primeiros resultados das análises que nós tivemos apenas detectaram coliformes fecais, acima do valor dos parâmetros normais. As segundas análises que mandámos fazer, pedimos que identificassem a origem, se é humana ou se é animal, porque consoante a origem, os possíveis danos para a saúde pública serão diferentes. E isto relacionado agora com a Etardeceisa. Se o Sr. Américo esteve atento, e certamente esteve atento, na primeira reunião que houve entre a Câmara de Orém, a Câmara de Tomar e a APA, uma das coisas que ficou decidido fazer é o estudo das redes separativas, onde não existe separação de pluviais de domésticos. Isto para responder à questão que colocou da ETAR, porque grande parte do Conselho de Orém, bem como uma parte significativa do Conselho de Tomar, não tem os separativos. Portanto, não há separação de pluviais para domésticos. Mas acresce ainda um outro problema, que não é de há 20 anos, é de há 30 e 40 anos, em que as condutas foram construídas em cima de ou leito de cheias ou de linhas de água. O que, mesmo que haja separativos dos residuais domésticos, dos pluviais, o facto de estarem construídas em cima de linhas de água ou próximo de linhas de água leva, com a degradação dos materiais, obviamente, leva a que haja permeabilidade das condutas. E, portanto, esse levantamento está a ser feito por parte dos dois municípios, porque um dos focos de poluição pode precisamente vir daí. E, portanto, nada tem a ver com a questão da ETA.
Depois da greve desta segunda-feira, dia 2 de abril, fez que já se perspectivam mais dificuldades para os utilizadores dos comboios de Portugal. Neste caso, avizinha-se nova ação de protesto dos maquinistas do setor ferroviário, que apontam para a realização de uma greve entre as 12 horas do dia 16 de abril e a mesma hora do dia 17, sendo que o Sindicato dos Maquinistas já justificou esta iniciativa com a defesa de direitos sociais e laborais e de mais e melhor segurança na circulação de comboios. Resta saber se haverá serviços mínimos, cenário que será decidido por um tribunal arbitral nomeado para o efeito. A Santa Casa da Misericórdia de Tomar reuniu em Assembleia Geral a ocasião de aprovar as contas. Importa referir que o futuro da entidade não está em causa, como aliás já se ventilou nas designadas redes sociais, ainda que sejam admitidas dificuldades. António Alexandre, um dos membros dos órgãos sociais da Misericórdia na Bantina, por ocasião do Semana em Revista da ERTE, fez questão de sublinhar isso mesmo, referindo que a Santa Casa tem meios e soluções para ultrapassar esses obstáculos.
As contas foram aprovadas, claramente aprovadas, são contas que mostram dificuldades da Misericórdia, mas são dificuldades que nós temos, todos os órgãos sociais da Misericórdia, todas as pessoas que estão na Misericórdia e com disposição de continuar a assegurar que a Misericórdia tenha soluções e além disso, temos a informação toda, as pessoas não têm, mas eu quero esclarecê-las que têm e que devem começar a ter essa informação. Há soluções e há caminhos que vamos percorrer para inverter e para dar mais solidez à Misericórdia. Portanto, a Misericórdia não corre perigo nenhum, tem dificuldades, como toda a gente tem dificuldades, tem alguma dificuldade, mas tem soluções e tem meios para superar esta dificuldade. Portanto, eu só dizia isto e pedi às pessoas que ouvem isto para terem nota que estou a dizer isto com o interesse que tenho por estar envolvido, mas também o interesse que uma instituição com o peso tem a misericórdia seja olhada não levianamente, mas seja olhada com muita atenção. E espero que a misericórdia de agora para o futuro também se preste a dar mais informação do que se passa, porque não é só saber umas notícias de vez em quando, e quando a gente tem um problema, sabe-se ter um problema. Não, quando a gente também não tem problemas, sabe-se. E, portanto, quando nós tivermos uma situação melhor, a população deve saber que estamos numa situação melhor. Agora, não estamos numa situação aflitiva, não estamos numa situação difícil do ponto de vista põe em causa o funcionamento da misericórdia. Quando se diz que temos de ter uma boa gestão de recursos e ter menos recursos humanos, não quer dizer que haja estes despedimentos do pessoal que lá está a trabalhar, porque o pessoal que lá está é essencial, mas é aquilo que é necessário até na base legal que tem que lá estar. Agora, não podemos é ter pessoas a trabalhar que, além daquelas que são precisas. Portanto, tem que haver uma boa gestão das coisas. E é isso que a gente está a implementar e a fazer na misericórdia. Há um conjunto de pessoas que têm estado atentas, que estão atentas e sabem das soluções. E estamos a trabalhar noutras soluções, que a seu tempo a comunidade vai ser informada, e, portanto, eu alerto que vai haver um tempo novo e que se espera. Essa é a vontade, não é só a minha vontade. Eu não estou a falar em meu nome, estou a falar em nome dos órgãos sociais, todos, da mesa da Assembleia Geral, do Definitório, e da maior parte da Irmandade, e da maior parte das pessoas que estiveram na Assembleia Geral.
O Sporting de Tomar conseguiu um feito raro, praticamente fora do alcance de equipas que não sejam os chamados três grandes do desporto nacional. A vitória em Oliveira das Meias, na última quinta-feira, para a 18ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, mereceu difusão à escala nacional, já que esteve em causa uma das surpresas do campeonato. Os Leões venceram por 3-4, com hat-trick do capitão Ivo Silva, e somaram o terceiro triunfo seguido no campeonato, registro que os coloca a lutar pelo sexto lugar. Quanto ao triunfo em Oliveira das Meias, convém dizer que nos últimos dois anos, a par do feito do Sporting de Tomar, só mesmo o Porto, nesta época, e o Sporting, na anterior, saíram do citado recinto com os três pontos. Não é mesmo para todos. Nuno Domingos, treinador do Sporting de Tomar, em declarações à reportagem da Hertz, disse que para conseguir vitórias deste calibre, só com uma grande exibição. E foi aquilo que aconteceu.
Sabíamos que tínhamos que, para ganhar num um campo destes, ou com um grande, tínhamos que fazer um grande jogo. E fizemos. É claro que temos que ter sempre a sorte do jogo, mas a sorte, neste caso, conquista-se. Acho que merecemos, pelo que fizemos, trabalhámos bem, tivemos todos bem. Tentaram dar a volta ao resultado, mas mais uma vez não conseguiram, porque nós trabalhamos muito. Podemos não ser os melhores do mundo, mas trabalhamos ou tentamos trabalhar como eles, e isto aqui é mais uma prova do nosso valor.
Há pelo menos dois golos que neste jogo notou-se que foram jogadas completamente trabalhadas nos treinos. Isso é uma realidade?
Aproveitámos os espaços e sabíamos que com o desenrolar do tempo e do marcador que íamos apanhar uma equipa ansiosa que nos ia dar espaço nas costas. E depois veio acima a mais-valia dos nossos jogadores. Hoje o Ivo teve num dia dele, marcou, voltou aos golos. É isso que nós pretendemos, mas ganhámos 3 pontos, não ganhámos o campeonato nem lá perto. Portanto, continuamos o nosso trabalho. Vamos para baixo e vamos passar uma Páscoa mais feliz, mais descansados, mas estamos cientes de que o nosso trabalho ainda é longo, mas é sempre bom ganhar, e ganhar num campo como este, perante uma equipa como esta, que trecheada destes valores, dá gosto a um treinador.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.